Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá a todos, bem-vindos a mais um Quarta Parede.
Eu sou a Ana. Por um momento eu fiquei, será que eu falo eu sou a Ana?
Imagina, confundir as pessoas.
Olha só.
Meu Deus, esse tempo todo eu estava...
achando que era outra pessoa.
Eu confundi as vozes, meu Deus.
Nossa, essa é a história da minha vida com, tipo, podcasts de pessoas que eu não conheço. Até hoje eu ouço Buffering Vampire Cast, que é o podcast sobre Buffy. Uhum. Que elas analisam episódio por episódio. Eu não sei quem é quem. Tipo, são duas minas, elas são um casal e eu não sei qual delas é qual. Tipo, incapaz, não conheço, não consigo diferenciar as vozes. É isso.
É, então, uma amiga minha veio outro dia falar, porque eu tava falando sobre aquela nossa ideia de colocar, tipo, no YouTube, só pra ter. Ela falou, ah, vocês vão pôr vídeo. Eu falei, jamais.
Never.
O dia que eu tiver que me vestir pra gravar esse podcast, não vai acontecer.
Acho injusto, porque eu sempre tenho que me vestir quando eu venho na sua casa pra gravar um podcast.
Enquanto isso, eu tô com essa camiseta que eu tô usando há, tipo, 3 semanas.
Tô com a mesma roupa mais 5 dias.
Cabelo, tipo, sujo. Porque ela tava falando assim, ah, mas as pessoas gostam de saber quem é quem que tá falando. Eu tô, tipo,
se quiser, entra no meu Instagram e vê minha cara. É isso.
Pior é que, tipo, eles nem vão conseguir identificar.
Sim.
Só você. Gente, entra no canal do YouTube da Larissa, vê os vídeos dela, pronto, você identificou a voz dela, o que não for a voz dela. Porque eu não vou gravar stories só pra vocês me ouvirem falar, não. Porque assim como eu estou, tipo, horrível hoje, neste momento, eu estou horrível todos os momentos. Não existe.
Mentira, na Flip Pop tava super bem vestida, nem bem.
É verdade, na Flip Pop eu fiz um esforço.
Mas muito bem, então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso arco de New Game. Estamos no nosso penúltimo episódio desse arco. A gente fez esse arco de 300 maneiras diferentes. Este livro era este livro aí, não era esse livro aí, era esse livro de novo.
Cara, foi uma confusão, porque a gente queria gravar, convidar certas pessoas pra gravar, pessoas que a gente sabia que são muito fãs de New Game e que, tipo, queriam ir participar, etc. Só que os horários das nossas vidas são difíceis, né?
Sim.
Porque como adultos que somos, a gente é tipo, vamos se ver na terça-feira e a terça-feira vira daqui 6 meses.
Sim.
É, então ficou mais ou menos isso. E aí a gente ficou tipo, ah, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo, não sei o quê. E aí eu muito erroneamente na minha cabeça falei pra Larissa, Larissa, deixa, eu vou ler esse livro, vai dar super tempo. Vai dar super tempo, eu leio, eu tô com o audiolivro. Só que eu achei que a gente ia gravar sobre esse livro semana que vem. E não estamos gravando hoje, né?
Olha que ponto chegamos.
Então, assim, hoje vai ser, tipo, o retorno à farofa da qual o Quarta Parede nasceu, não é mesmo? Aquele momento em que a gente falava um monte de bosta e aí recebi e-mail e as pessoas falando, gente...
Vocês falaram bosta.
Assim, sem querer ser chata, mas vocês falaram bosta.
Estamos aguardando esses e-mails do Vocês Falaram Bosta, porque se existe um podcast... Um episódio desse podcast em que a gente vai falar bosta é hoje.
Esse é merecido, cara. Porque assim, Larissa,
zero esforço.
Conte sua relação com este livro que...
Então vamos lá, gente. O livro de hoje é Deuses Americanos. E é muito importante dizer que quando ele entrou, quando a gente tava fazendo essa outline, inicialmente os livros desse arco iam ser Deuses Americanos, O Oceano do Fim do Caminho, O Lugar Nenhum e Stardust. Aí a gente... resolveu trocar a ordem dos livros e trocar um dos livros, que inicialmente ia ser Deuses Americanos, por Good Omens. Por causa da série, porque a gente já tinha visto e porque era mais fácil de falar. E aí ficou o debate de qual que seria, se a gente ia fazer o Deuses Americanos mesmo ou se ia fazer o Oceano Sem Caminho. Aí no final das contas a Ana falou, não, eu super consigo ler. E a gente resolveu manter Deuses Americanos e bodear de O Oceano do Fim do Caminho. Lendo engano, a gente devia ter ido com o Oceano, porque pelo menos é mais curto.
Porque são, tipo, 200 páginas.
Exato.
Enquanto isso, eu tô aqui... Larissa, eu peguei um ódio desse livro, porque ontem eu tive que ouvir, tipo, 4 horas seguidas dele.
E que nada acontece.
Não, e eu tava, tipo... Eu falei, putz, eu devia abordar e tal, mas só que era de noite, a luz do meu quarto, eu tava, tipo, com o meu olho assim, eu falei, gente, deixa quieto. Aí eu fiquei sentada, literalmente, eu fiquei sentada, olhando pra parede, ouvindo. Foi, tipo, horrível.
Enfim, e a minha relação com este livro é... Eu não li o livro. Eu só assisti a primeira temporada da série. É, existe uma série pela Amazon Prime, que foi lançada... Acho que ano retrasado, se não me engano. E eu assisti só a primeira temporada, a segunda não consegui ver ainda. E aí vai ser assim, com base... Com o que nós lembramos da primeira temporada? Alguma coisa. É o suficiente, não sabemos.
É, assim, vai numa mistura do que eu sei do livro, do que você sabe da série. E a gente vai fazer um bem bolado aqui, bem gostoso.
Esse podcast vai durar 10 minutos. Com todas as informações que a gente lembra que são nenhuma.
Ai, mas olha, sinceramente... É até bom ser, tipo, eu e você, porque a gente acha que tá no mesmo patamar...
Do que se a gente chamasse uma pessoa que, de fato, sabe o que tá falando.
Exatamente. E a gente ia passar uma vergonha.
Não é como se não tivesse passado vergonha antes, não é mesmo?
Mas... Acontece várias vezes. É tipo, com quem que eu falei sobre minha vida de menina? Acho que foi com a Jaque. E aí eu tava, tipo, falando qualquer bosta, porque eu não terminei o livro também. Eu, tipo, li metade do livro, achei um... Desculpa, gente, achei um saco. Aí vi o filme pra, tipo, saber o final. E aí a Jaque falando coisas muito complexas e maravilhosas e, tipo, contexto histórico. E eu tava só, tipo...
Sempre vai ter um desses, né? Sempre vai ter um desses. Eu gosto quando as pessoas falam pra gente, não, vocês fazem... São grandes análises e eu fico assim, gente do céu, eu li o resumo deste livro pra não ter que terminá-lo.
É tipo, parabéns por fazer o mínimo.
Parabéns por fazer o mínimo mesmo, porque às vezes nem o mínimo a gente faz.
Como hoje.
Como hoje. Mas muito bem.
Eu vou morrer.
Mas muito bem, Ana. Sobre o que fala Deuses Americanos?
Ai, ai. Deuses Americanos conta a história do Shadow, que é um cara que no começo do livro tá preso, ele tá pra sair da prisão, ele tem uma mulher, a Laura, e aí ele tá, tipo, super empolgado pra, tipo, ele passou 3 anos preso, ele vai sair, ele vai ver a mulher, ele tem a vida toda planejada já, a mulher comprou passagem pra ele voltar pra casa, ele tem um emprego, o melhor amigo dele vai dar um emprego pra ele, tá tudo certo, ele tá, tipo... Eu consegui passar os 3 anos aqui, sobrevivi à prisão. Agora, o meu objetivo é passar o resto da minha vida com a cabeça baixada e, tipo, não entrar mais...
Em treta.
E aí, tipo, 2 dias antes dele de ser o dia que ele seria liberado, a mulher dele morre. E aí, ele é liberado mais cedo da prisão e ele vai... pega o avião pra ir até o velório dela, etc. E aí, no avião, ele conhece um cara que chama Senhor... Quarta-feira.
Basicamente,
é. Mr. Wednesday, que naquele momento ele não sabe, é um deus. Tanã, um deus que eles dizem, tipo, do deus antigo, né? Que é, tipo, do Old Country, tipo, da Europa, etc. Que é o Odin, né? Uma manifestação do Odin na Europa, é o Wednesday. E aí o Wednesday fala pra ele assim, olha, sua mulher morreu, ela tava trepando com seu melhor amigo aí, ele morreu também, ou seja, pra que você vai, tipo...
Perder tempo com essa galera.
Exatamente. Vem trabalhar comigo. Aí o Shadow fica tipo, putz, de fato, eu não tenho nenhuma outra opção, não é mesmo? Aí ele vai no velório da mulher, joga uma moedinha dourada lá pra ela que ele roubou de um leprechaun. Gente, esse livro é cheio de coisas confusas.
Sim.
E aí vai trabalhar pro Sr. Wednesday. O plano dele, do Wednesday, é tipo... coletar todos os deuses antigos de todos os países e mitologias e religiões e fazer eles se unirem para lutar contra os novos deuses, que são tipo a mídia, a tecnologia, as armas, as drogas.
As coisas que são cultuadas no mundo moderno.
Exatamente. Lutar contra elas para que, tipo, os velhos deuses ganhem poder novamente. E aí, no meio disso, a moeda lá de ouro que do Leprechaun revive a mulher dele. O Shadow é sequestrado umas 50 vezes. Tem um monte de coisa. Eles viajam os Estados Unidos inteiro. Blá, 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 blá. Fim da história é que, na verdade, o Odin, o Wednesday, tava com o filho dele, o Loki. Que, inclusive, era amigo do Shadow na prisão, chamava Loki.
Nossa, que delícia.
Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo, uau, New Gaiman, uau.
Você podia fazer tudo melhor. Você jura?
Eu confio em você, cara. O Odin e o Loki, na verdade, estavam enganando tanto os novos deuses quanto os deuses antigos para que eles lutassem todos e morressem todos como, tipo, parte de um sacrifício pro Odin e pro Loki, para eles poderem ganhar, tipo, todo o poder. E aí, no meio disso, o Shadow, tipo, descobre tudo isso, o Shadow morre, tipo, o Odin finge a morte dele, e aí o Shadow se... faz uma vigília e ele passa, tipo, 9 dias se sacrificando numa árvore pra poder, tipo, fazer a vigília do Odin, não sei o que. Ele... Aí o Shadow descobre que ele é filho do Odin.
Meu Deus.
É tipo, gente, olha, é uma confusão. São 20 horas...
Meu Deus.
De audiolivro, tá? É, eu não sei se é assim no audiolivro normal, mas o audiolivro que eu tô ouvindo é edição de aniversário.
Então talvez seja mais longo.
Talvez seja uma edição mais longa. Mas, meu bom Senhor Jesus amado...
Foram as 20 assim, horas mais longas da sua vida.
Eu tava me sentindo vendo os filmes do Hobbit, um em seguida do outro.
Nossa Senhora.
Onde você fica assim, olha, eu sei que por baixo disso tem uma coisa interessante, mas... tem tanta coisa que é, tipo, demais, sabe? Dava pra cortar.
E eu acho isso engraçado porque eu nunca li um livro do New Game, pelo menos até hoje, que eu tivesse pensado, tipo, uau, 70% deste livro é desnecessário, sabe? Tipo, você no fim do caminho, ele é curtíssimo.
Então, mas eu acho
tosse.
Eu acho que tem isso também, do fato de, tipo, esse livro ser, pelo menos entre os que eu tenho e os que eu li, que eu acho que são basicamente os que a gente vai falar aqui,
uhum.
Que a gente já falou, aliás, ele é claramente muito maior. Assim, ele é claramente o dobro do tamanho de Stardust, o triplo do tamanho de Oceano, sabe? Ele é muito grande, é um livro muito grande. E assim, eu acho que o objetivo dele é ser o que é, no sentido de ser, tipo, uma coletânea de pequenas historinhas.
De culturas
diferentes. E é ser, tipo, uma road trip pelos Estados Unidos. O objetivo é ele ser assim. No entanto, especialmente quando você está, tipo, olhando pra parede, ouvindo o audiolivro seguido...
Uhum.
Fica um pouco
maçante,
né? Exatamente.
Então, quando você falava, eu lembrei que a minha primeira referência, na verdade, de deuses americanos não é de deuses americanos, é em Coisas Frágeis. Eu não sei se você já leu, mas é uma coletânea de contos do Gaiman.
Sei.
E tem uma história
tem
com
um
Wednesday.
Que eu li. Ah, não. Tem um que eu li que é o Sleeper in the... É tipo um reconto da...
Sim, tá. Lembrei. Sei qual que é. Não lembro o nome, mas eu sei qual que é.
É, então... Mas porque ele tornou isso uma graphic novel, né?
Sim.
E aí eu tenho a graphic novel, foi o único que eu li.
É, então, no Coisas Frágeis, um dos contos é com o Quarta-feira. Enfim, tem essa coisa dos deuses e tal, mas é tipo uma conversa em torno de uma fogueira, assim. É, e o Quarta-feira aparece e tem uma algumas outras participações. Mas enfim, é a única referência que eu tenho. Eu fui prestando atenção pra, tipo, também tentar entender até que ponto que a primeira temporada vai, que seria, sei lá, talvez um quarto do livro, metade do livro.
Onde termina?
Nossa... Eu não vou lembrar qual que é o final da temporada, não, viu? Mas eu acho que não chega tão longe. Eu acho que, tipo... Porque a primeira temporada ali é essencialmente, tipo, a gente conhecendo quais são os deuses que ele quer reunir. E é, tipo, essa road trip mesmo, sabe?
Amiga, é basicamente a parte que eu li do livro. E, assim, juro por Deus, eu tô na metade do livro, assim. É, tipo, se eu fosse transformar em páginas, eu diria que eu li umas 300 páginas.
Meu Deus.
Então, assim... Sabe, em termos de, tipo, porcentagem, é bastante caralho,
bastante coisa, assim.
Entendeu? É porque eu acho que isso é demorado mesmo. E aí, desculpa, gente, é isso. Eu ouvi metade do audiolivro, li o resto do resumo, porque é isso que tem pra hoje. Quando eu li esse final, eu fiquei, tipo, Jesus, tudo acontece no final. É tipo o final de novela, os últimos 3 capítulos.
Nada aconteceu em 6 meses, e aí, de repente, nos 3 capítulos, eles querem socar todas as informações. É um negócio que eu acho que me cansa um pouco. E faz eu pensar sobre isso que você falou, tipo, de qual que era a intenção por trás, sabe? Porque, tipo, eu acho que todas as histórias do Gaiman, elas são muito... Pra mim, pelo menos, elas são muito diretas e elas não têm, assim, nossa, grandes reviravoltas absurdas, mas elas são bem diretas, elas são bem...
Concisas.
Bem concisas, elas fazem muitas alusões, né? Elas fazem muitos... É, tem muito subtexto nos livros.
Sim, sim.
Que acho que a gente vai pegando conforme você tem maturidade pra isso. São livros que são muito legais quando você lê a primeira vez... É, quando você é mais jovem, quando você é mais velho, né, dá essa relida, você tem uma segunda impressão sobre eles. E eu fico pensando sobre isso, sobre, tipo, caraca, 600 páginas, sabe? Tipo...
Então, desculpa te interromper.
Não.
É, Não, é que, de fato, eu concordo. E eu acho que, assim, todos os livros do Gaiman tem muito de, tipo, as referências que você traz pra aquele texto.
Sim.
Porque ele é muito, tipo, Amy Sherman Paladino em Gilmore Girls, que joga 1 milhão de referências e aí, tipo...
A que você pescar, você pescou.
Exatamente. Captou, captou. Se não captou, a mensagem passa mesmo assim. O que eu acho excelente.
Sim.
Porque tem gente que faz isso e aí se você não capta a mensagem, você perde o livro também. É, o Gaiman consegue fazer as duas coisas se encaixarem, né? Mas assim, eu particularmente senti que nesse livro, sem eu ter as referências de tipo, Odin é uma cultura que eu conheço, entendeu? Mitologia nórdica é uma coisa que eu sei mais. Mas quando aparece, ou então quando aparecem tipo... O Anubis e Ibis, etc. É, são...
Referências que você tem.
Referências do Egito que eu tenho. Quando aparece a menina que é a Kali. É uma referência hindu que eu tenho. Agora, quando aparece o Anansi, o Senhor Nancy. É uma referência tipo caribenha barra africana que eu não tenho a menor ideia.
Uhum.
Eu tava tipo, eu não sei deus do que é isso. É, aparecem uns deuses russos, eu fico...
É gente pra caralho pra apresentar.
Entendeu?
Né?
E aí eu acho que nesse sentido, de fato, porque assim, os personagens... Eu acho que isso é tipo, quando a gente fala de deuses, eu acho que desde tipo Percy Jackson até semana passada eu terminei de ler o Cersei. Tá ali na minha pilha de livros que eu devia escrever sobre, eu ainda não escrevi. Eu terminei de ler Cersei e também é sobre tipo uma deusa que é bruxa na mitologia grega. E aí, tipo, eu acho que deuses como um todo são essa coisa tipo mais arquétipo do que real.
Uhum.
Assim, quando você vai procurar tipo personalidade e profundidade nisso, eles não têm, porque eles são construídos pra ser arquétipos. Eu acho que o Gaiman aproveita disso muito bem. A questão é que, quando você não conhece a mitologia por trás desses arquétipos, e você não conhece, tipo, o significado por trás de cada um dessas pequenas representações, eu acho, eu particularmente, como quando eu não tinha essa referência, eu sentia meio, tipo, fraco, entendeu? Porque, assim, arquétipos é isso. Quando a gente vai fazer, tipo, interpretação de personagem, arquétipo vai até, tipo, a página 2, né?
Sim. O resto é o que você faz com aquilo.
Exatamente.
Né?
E aí, tipo, eu fui até a página 2 e aí eu não sabia da onde tirar o resto, entendeu? Porque o resto é referencial,
sim,
o resto é contexto.
E eu acho que isso também tem muito a ver com, tipo, a quantidade de personagem que você tem pra apresentar, tipo. Acho que uma boa parte,
sim,
do porquê...
E de diferentes culturas.
Exatamente.
Né?
Uma boa parte do porquê é longo, porque ele é arrastado, enfim, leva esse tempo pra maturar, é porque você tem, eu acho que ele... Enfim, né? Não li, porém eu sinto isso através da série. Tipo, você tem um trabalho de tentar fazer uma apresentação, mesmo que rasa, mas uma apresentação decente de quem são esses personagens e o que, que eles representam, né? Novamente, o resto é referência que se você não tem, é tipo, abre o Google e pesquisa. Então é um processo mais lento mesmo. Mas eu acho que pra mim o mais interessante é a gente pensar nesse rolê da proposta inicial, do tipo, do ah, vamos lutar contra os novos deuses e essa questão cultural de hoje em dia, o que, que é cultuado e o que não é, sabe? Tipo, eu acho que isso pra mim é uma discussão mais, tipo, tão interessante quanto qualquer outra coisa. Porque, tipo, você colocar, por exemplo, tipo, a mídia como um deus, eu não tinha entendido isso até, tipo, no episódio que a mídia aparece, por exemplo, na série, que a mídia é maravilhosa, Gillian Anderson maravilhosa.
Ah, é?
Uhum. Deusa, incrível, amo. Só
e ela mostra peitinho?
Eu acho que ela tá no peitinho, eu não lembro.
Porque no livro a mídia tá tipo, quer ver meus pés?
É tipo isso. Eu não lembro se ela paga peitinho, mas ela é uma personagem mega interessante. Tipo, eu demorei pra atinar do porquê que ela tava ali. Até você entender que, tipo, a discussão que se levanta é exatamente essa. Tipo, cara, olha os tempos em que a gente vive, quem são os, quais são as coisas que são cultuadas. E ao mesmo tempo, quanto esse culto a essas coisas, a tecnologia, a mídia, o que quer que seja, também não impede o culto religioso. E como é diferente o culto religioso e ao mesmo tempo igual ao que era antes, sabe?
Então, é que tipo, no livro, pelo menos, eu senti que isso é muito mais uma coisa hipócrita, chata, do tipo, ai, tecnologias são ruins, sabe? É uma coisa muito mais aquilo que a gente tinha falado lá, Aldous Huxley, do que,
sim,
sabe? Eu não sei, é porque eu não vi a série, eu não sei se isso torna uma coisa um pouco mais nuanced, não sei. Mas, tipo, no livro eu fico até meio, tipo, Ok, a gente tá falando sobre a América e sobre o Shadow é, tipo, seria teoricamente a representação da América, né? E aí o próprio Shadow odeia tecnologias, entendeu? O próprio Shadow tá tipo, putz, eu uso, eu sei lidar, mas eu não gosto, uhum. eu prefiro as coisas antigas. Eu tô tipo, que coisa meio boba, uhum. sabe? Porque é de fato, tipo, uma maneira meio antiquada, assim, de tipo, putz, vamos... E aí eu entenderia isso a partir do, tipo, os deuses antigos sentirem isso em relação
Sim.
às novas mídias. Faz todo sentido. Agora, não faz sentido o que eu acho que acontece, que é, tipo, o livro como um todo tomar...
Reiterar essa ideia, né?
Exatamente, reiterar essa ideia de que, tipo, ele faz de tudo pra você simpatizar com os deuses antigos.
Sim.
Apesar dos deuses antigos serem cruéis, desejarem sacrifícios, desejarem sangue. Ele mesmo assim fala assim, mas veja como a mídia é muito pior.
Sim.
Sabe? Eu fico tipo, putz, mas...
Eu não sinto isso no recorte da série, não, cara. Eu percebo, pelo menos na minha interpretação, uhum. que rola muito mais uma crítica ao comportamento humano do que, enfim, uma coisa ou outra, assim. Porque eu acho que existe muito da interpretação, especialmente na primeira temporada, né, do Brian Fuller, que é,
uhum.
tipo... Que tem esse dedo sanguinário, e a maneira como ele constrói tudo é de, tipo, de uma violência poética, de, tipo, que faz você perceber o quanto tudo aquilo é grotesco pela beleza,
uhum.
sabe? O transformar a violência em uma coisa bonita faz com que você perceba o quanto isso é absurdo, de uma certa forma. Mas eu não acho que ele, tipo, escolhe lados. Pra mim, ele fala... É uma interpretação que fala muito sobre, tipo, cara, a coisa do cultuar, ela é... bizarra uhum. em qualquer nível. Tipo,
Sim.
o problema não é a fé que você bota nas coisas.
E sim, é a quantidade de...
Exatamente, é o tipo... São sacrifícios que
cega.
Você faz.
Uhum.
Exatamente, a crença cega, é o não questionamento. Eu acho que ele faz que... Pelo menos pra mim, esse debate é mais forte, assim. Porque eu vejo muito isso através do próprio Shadow.
Uhum.
De, tipo, como ele lida com isso... Enfim, novamente, dentro do recorte da série. Com uma coisa muito mais questionadora. Tipo, eu acho, pelo menos... Pelo que eu me lembro, eu acho o Shadow, tipo, um personagem meio picolé de chuchu, assim.
Ele é.
Ele é bem picolé uhum. de chuchu, não cheira nem fede, mas... Eu acho que ele questiona as coisas. Ele tipo, não joga a crença dele cega em lugar nenhum, assim. Precisa de um certo nível de provas.
Aham, uhum.
Sabe, ele é meio São Tomé?
Não, isso de, tipo, o culto, a crença cega é uma coisa, de fato, que permeia o livro inteiro nos dois lados.
Sim.
E é, inclusive, o que faz com que os deuses sobrevivam, né? Sem alguém, tipo, adorá-los, sem os humanos adorá-los, eles entram em esquecimento. E aí o Shadow até tem, tipo, um sonho sobre isso. São, tipo, todos os deuses que foram esquecidos.
Etc. Acho que tem um episódio sobre isso.
Isso eu concordo, a gente pode falar mais depois. Porque eu acho até muito interessante que, por exemplo, exista dentro desse livro deuses da mitologia do Egito Antigo, tá ligado?
Sim.
Que, tipo, quem tá adorando esses deuses
então,
hoje em dia?
Então, eu não sei como isso é feito no... livro, mas tem uma coisa muito legal dentro da série, que é como que eles constroem essa ideia da sobrevivência dos deuses dentro do mundo atual. Eles até tem até um episódio em específico que eu não vou lembrar qual é a deusa, mas tem uma deusa da fertilidade, que o rolê com ela é tipo, ela sai com
aí ela come os caras.
Ela come os caras.
Sei, tem
e, tipo,
um
tem a coisa toda tipo de, sei lá, Tinder date, sabe?
Uhum.
E aí ela tipo se envolve com caras que são tipo muito, muito...
Então,
que não consegue ninguém, sabe? E aí quando consegue, tem essa coisa do abusivo.
Isso eu entendo porque ela torna, ao invés de uma idolatria, tipo, numa escala global de, tipo, deuses, etc.
Sim, ela tira poder dessa coisa individual.
Exatamente. Isso eu entendo e eu acho que vários deuses fazem isso, de, tipo, sobreviver num dia a dia ali...
Uhum.
Nas interações, inclusive eu acho que é por isso que o próprio Quarta-feira continua vivo. Mas, no entanto, tipo, o livro mostra que esses deuses chegaram na América através da idolatria de pessoas que gostavam deles. Então, por exemplo, o Odin chega lá quando os vikings estão andando de barco e eles param na América.
Uhum.
E aí, tipo, o Odin começa a existir na América e ele sobrevive, enfim. Através menos da idolatria de outras pessoas, porque ninguém tá idolatrando ele na América. Mas pura e simplesmente de, tipo, arranjar ali os esquemas dele. Sim. No entanto, eu fico pensando, tipo, como é que os deuses egípcios foram parar na América, então? Porque todos os outros fazem sentido, sabe? Tem os migrantes russos, tem os escravos africanos, tem, sabe? Tipo,
talvez seja mais uma coisa de memória e menos de crença.
Entendi, alguém estudou sobre eles.
Entendeu? Porque o rolê todo não é eles caírem no esquecimento. Então, tipo, enquanto tem alguém falando sobre você, você não vai esquecido.
Entendi. Ah, bom, pode ser, então. É que eu achei isso complexo. Eu ainda não...
É complexo,
não entendi. Porque, assim, tem um sonho, por exemplo, nesse sonho aí em que o Shadow vê os deuses esquecidos. Um dos deuses lá, um desses deuses egípcios é quem, tipo, tá conversando com ele no sonho. E aí ele fala, tipo, esses deuses foram esquecidos e são hoje em dia estudados só por historiadores. Eu fico, ué?
qual é o nosso parâmetro aqui, então, né?
Então, tipo, eu não entendi, vou relevar, vou fingir que isso não existe. Mas, assim, outra coisa que me incomodou é o fato de que, assim, a gente tem uma personagem que é a Sam... eu não sei se ela aparece na série, que é tipo uma Native American, né? Tipo, nativa americana, uhum. Que a gente em português chama de índio, né? Não sei se existe um nome.
Povos nativos, povos indígenas.
Povos indígenas, isso. E ela é americana, tipo, misto, né?
Uhum.
Uma parte, acho que é Cherokee, não sei. E aí ela é muito cética, assim. Ela fala, tipo, eu acredito em vibes.
New Age.
Eu acredito em mentes e corações, mas eu não acredito em deuses. E eu fico pensando, assim, se a gente tá falando tanto sobre, tipo... Porque o livro, pelo menos, fala muito também sobre, tipo, a América.
Uhum.
Sabe? Tipo, a terra e a magia daquele lugar que, tipo, se reinventa e todos esses deuses misturados,
uhum.
E os deuses novos. Exatamente. É, tipo, uma grande ode, novamente, como o próprio nome do livro diz, a, tipo, a América e a maneira como ela se inventa.
Uhum.
E aí eu sinto muita falta da gente ter mais de, tipo... É meio bad isso, mas, assim, eu, pelo menos, até a parte em que eu li e, pelo menos, lendo o resumo... Me parece que é, tipo, como se eles tivessem esquecido que a América tem a sua mitologia nativa.
Sim. Existe uma história dos povos,
exatamente.
Dos povos latino-americanos que foi esquecida no churrasco.
Exatamente. Né? Porque ali parece muito que é, tipo... Beleza, são os novos deuses que foram construídos... Eles falam assim... Os novos deuses são os deuses que foram construídos na América. Só que eles foram construídos numa América moderna. E os outros,
sim,
deuses que são antigos...
E foram, tipo, construídos em cima, inclusive, de, tipo, da morte de um monte de tipo, crenças...
Exatamente,
aí, né?
Exatamente. E, tipo, construídos também em cima da presença desses migrantes que trouxeram suas crenças com eles, entendeu? Eles são, tipo, fruto de uma mistura do Anansi com o Odin, com... É isso. Agora, eu achei... Porque, assim, eu fiquei pensando em vários momentos, eu falei, ok, mas essa é a sina de um todo país em modernização. Ou seja, tipo... A não ser, sei lá, a Kali lá na Índia, onde o hinduísmo ainda é uma religião, tipo, forte.
Uhum.
Eu não sei se, tipo, em nenhum outro lugar, não sei se na Grécia tem gente falando de Zeus. Não tem, entendeu?
Especialmente pós-catolicismo.
Exatamente. Então, eu acho que essa ideia de, tipo, os deuses modernos é uma ideia que prevalece em todo lugar. Então, eu fiquei, ok, não é uma ideia americana, então.
Uhum.
E eu fiquei, o que é americano nisso? A mistura de várias religiões. Eu falei, beleza, isso é uma coisa que a gente tem em países colonizados, né?
Sim.
Tipo, no Brasil a gente tem muito disso.
O pagamento da cultura nativa, então.
Exatamente.
Foi trazido pelo colonizador, né?
Aí tem, tipo, a cultura nativa que a gente esquece, por exemplo, eu nem sei direito qual é, tipo, a origem do mundo pros Tupi, tá ligado?
Sim.
E eu sou brasileira.
A gente nem estuda essa porra.
Exatamente. E sem conta, tipo, não só os Tupi, mas e todas as outras tribos, entendeu? É, tipo, é muito louco isso. Tem isso. Aí depois tem o catolicismo branco português,
uhum,
que a gente recebeu. Aí tem, tipo, as religiões africanas, Umbanda, Candomblé, Yorubá, cada, tipo, porque também tem diferenças e tal. E aí eu fico pensando, aqui a gente teria então uma mistura de, tipo, Jesus Cristo e Iemanjá.
Sim.
E sei lá, Curupira. Curupira. Eu fico pensando nisso e eu fico, ok, novamente, isso não é americano.
Uhum.
Eu fiquei, o que é americano nisso? Aí eu falei, o Shadow.
O que é triste, porque, tipo, o Shadow, ele não é um personagem que ele mega se sustenta.
Exatamente.
Ele poderia ser qualquer... Você pode trocar o Shadow por, tipo, qualquer pessoa. Pode ser um Corey. Ele não tem um impacto. Eu, pelo menos, não acho que ele tenha um impacto.
O Shadow é praticamente apático. Ele tá, tipo, se eu morrer, tudo bem. Se eu Sim. viver, tudo bem. O que se você acho... decidir por mim, tudo bem.
O que eu acho que faz parte, também, do arco de quem é esse personagem e de onde ele veio. Se a gente for parar pra pensar que, tipo, ele foi esse cara que ficou preso, que tinha toda uma expectativa sobre a vida... E aí, quando ele sai, ele percebe que, tipo, A, muita coisa mudou enquanto ele tava preso, e B, ele não tem noção, tipo, ele não tem pra onde ir. Tipo, a vida dele é... Ele tá apático porque ele, tipo, não, pra ele tanto faz, sabe? O que ele tinha de planejado de, tipo, voltar pra retomar a vida dele e aí viver o resto da vida de cabeça baixa, tipo, não é mais possível, porque, né, ele perdeu tudo. Tipo, ele perdeu o tempo, ele perdeu a esposa, ele perdeu o melhor amigo, ele perdeu até, tipo, a história com eles por causa do rolê da traição. Então, tipo, eu entendo... O porquê dele ser apático, eu acho aceitável, eu acho que faz parte do que a gente entende dele como personagem. Mas, ao mesmo tempo, tipo, as coisas passam por ele. E ele que deveria ser a conexão humana uhum. pra gente, tipo, caguei pra ele, sabe?
Exatamente. E aí eu fico pensando isso. Se, beleza, se... Porque ele tem aqueles sonhos com o búfalo e o tal. E o búfalo fica, tipo, acredite em todas as coisas. O Shadow é essa conexão com a Terra, certo? O Shadow é a que faz que, tipo, todas essas experiências que são ou universais ou de, tipo, países colonizados ou países que são essa mistura cultural, faz com que tudo isso vire América.
Uhum.
Vire americano e vire, tipo, próprio daquela região, da onde a gente está. Mas ao mesmo tempo, o Shadow só ganha, tipo, uma personalidade capaz de, tipo, decidir, ter ações, etc. Depois que ele morre e renasce sabendo que ele é, tipo, um semideus. Sim. Aí eu fico pensando, você precisa, então, ser um semideus.
Pra ter personalidade.
É isso, é tipo... O que, olha, gente, novamente, eu não sei se é porque, tipo, eu peguei um bode...
Enquanto ouvia,
por tipo, pura e simplesmente, sabe, eu tava ouvindo em tipo 1.5 de velocidade pra tentar ouvir o máximo possível. Sentada na minha cama falando, caralho, ainda falta 10 horas dessa porra.
Eu nunca vou terminar.
Eu acho que tudo isso contribuiu muito pra, tipo, a minha impressão do livro, assim. Eu acho que eu cheguei já um pouco de bode nele. Mas assim. Tendo terminado isso, eu falei, o que exatamente você está querendo dizer, então, sobre a América? Se esse é um livro que é, tipo, a sua ode à vida americana, e o Shadow é a nossa principal conexão com esse povo, o que você está querendo me dizer com isso?
Que o povo americano é apático?
Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, beleza, o Shadow é muito apático, e ele, por muito tempo, fica, tipo, se eu morrer ou não, tanto faz. Mas os Estados Unidos, assim, apesar de todos os mil e um erros deles, sempre quis viver.
Sim.
Entendeu? Tipo, eu acho que os nativos lutavam contra os invasores porque eles queriam viver. Eu acho que, tipo, a independência teve uma guerra porque eles queriam viver. A guerra de secessão foi, tipo, o meu estilo de vida versus seu estilo de vida e tentar proteger o seu estilo de vida. Eu acho que, inclusive, tipo, esses filhos da puta racista da Ku Klux Klan é uma maneira de, tipo, sobreviver através do ódio, através do racismo, uhum. etc. Mas é uma força de, tipo, a minha vida é mais importante do que a sua,
Sim.
sabe? E, gente, assim, não me entendam mal quando eu falo esse negócio da Ku Klux Klan. É óbvio que é uma força do mal, é uma força mesquinha e racista e diminutiva e, tipo, absolutamente péssima em todos os aspectos possíveis. E é uma força também destruidora, né? Que, tipo, acaba com todos ao seu redor, acaba com as diferenças, etc. E tudo que... Justamente o lado bom desse livro, né? Que é, tipo, essa mistura de culturas e pessoas e religiões e raças e cores. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, é uma força que, ao contrário do Shadow, não é
passiva, né? Ela é tudo menos apática. Então, mesmo no seu pior aspecto da humanidade possível, ela ainda tem uma energia ativa que o Shadow não tem, né? Foi isso que eu quis dizer. Enfim, foi mal, não me entendo errado, pelo amor de Jesus, cara.
Eu acho que, assim, a América é cheia de erros, cheia de falhas, cheia de problemas, como somos nós, né? Mas eu acho que o que não existe ali é esse, tipo, tanto faz.
Sim.
Sabe? Porque eu acho que, de fato...
Esse conformismo, você diz,
exatamente,
né?
Porque eu acho que é um país de, tipo, inclusive extremos, onde, tipo, as pessoas estão preparadas pra defender o seu extremo
sob qualquer circunstância.
Exatamente,
né?
Entendeu? E aí eu não entendo
what's the point of view, né? Tipo, Cheryl, o que você tá fazendo?
Assim, esse livro só me confunde.
E é foda, porque, tipo, eu não sei se existe esse ponto de vista. Se não me engano, um amigo meu, quando a gente tava assistindo, ele falou que não. Porque existe, tipo, um episódio inteiro dedicado à Laura. Mostrando, tipo, quem ela era, como foi o começo do relacionamento deles. E até o momento em que ela morre, que é justamente quando ela revive.
Uhum.
Né? Então, tipo, esse é o terceiro episódio que é inteiro dedicado a ela. E eu achei ela uma personagem do caralho. E eu fiquei, tipo... Eu tive esse mesmo negócio, tipo, Shadow, o que você tá fazendo? Eu ficava, tipo, amiga, por que você tá com ele? Sabe? Tipo, você... E ela é exatamente essa coisa do quer viver, sabe? Tipo, ela é essa mulher que, tipo, faz um monte de cagada. Meu Deus do céu, que merdeira que ela é. Mas,
ela,
tipo,
é bem merdeira.
Ela é impulsiva, ela é do momento, ela é da emoção. Ela é de tipo, da paixão louca que ela sente pelo Cheryl. E depois, quando as coisas começam a ficar muito mornas, porque ela tá esperando por ele, e ela percebe que, tipo, cara, talvez ela não queira esperar por ele. Não porque ela não ame ele. Mas porque, porra, muita coisa acontece em 3 anos, sabe? Tipo, você tá colocando a sua vida em pausa por causa de uma pessoa. Tipo, ela vai lá e faz cagada, mas, tipo, é essa vontade de, tipo, de sentir coisas, de viver coisas, de se jogar na vida, sabe? Tipo, e aí parece tão irreal, sabe? E eu lembro que nesse episódio eu fiquei pensando, cara, mesmo que ela não tivesse morrido, esse relacionamento entre eles, tipo, nunca ia rolar. Tipo, ele ia voltar... E aí, não ia dar certo, porque, tipo, ela é, tipo, muito mais ligada nos 220 do que ele. Ela quer coisas pra vida que ele não quer. Inclusive, o motivo pelo qual ele é preso envolve ela, né? Porque era um heist que, tipo, ele foi preso pra proteger ela também, né?
Mas... que, bom, no livro, pelo menos, ela organizou. Né?
Exato, tipo, porque ela é muito mais ambiciosa. E, tipo, ela é uma mulher, uma pessoa de merda, talvez? Sim, mas, tipo... Ela é uma personagem melhor do que ele. Sabe? Tipo, ela tem uma... Eu senti mais dela, tipo, nesse único episódio do que eu senti nele na temporada inteira.
Então, a Laura não chega a ser um personagem tão importante. Quer dizer, ela é importante, mas ela é importante em relação ao Shadow.
Sabe? Não é ela, tipo, sozinha, né?
Exatamente. Ela vai lá e ela salva ele. Sabe? Toda vez que ele tá em perigo, é a Laura que salva ele. A Laura é a única pessoa com quem ele conseguiu ter emoções. Porque o Shadow é essa pessoa que, tipo, não tem emoções, não sente nada. Mas com ela, ele sentia. A gente não... Pelo menos, novamente, parece que eu li. A gente não tem muito desse backstory. Mas o que a gente tem é isso. É, tipo, ela quer viver. Ela quer voltar a ser viva. Blá, blá, blá. Só que, no final, ela morre. Ela fala assim, não, eu acho que chegou o meu tempo... Eles acham uma maneira de que, tipo, ela poderia voltar a viver e tal. E no entanto, ela fica, tipo, não, eu vou morrer. Então tem isso também. Sabe? Sim. Se é isso que... Então, novamente, o que quer dizer? Não sei.
Não tenho respostas.
Sendo bem sincera, eu acho, pra mim, a personagem que eu mais gostei foi a Sam, que é essa...
Bem aparece.
Então, que é essa, tipo, nativa americana. Eu achei ela sensacional. Eu gosto muito da Laura, mas, tipo, não tenho o suficiente dela pra eu saber nada.
Pra segurar, né?
Exatamente. E, assim, pra ser bem sincera, eu gosto do Loki, mas ele, tipo... Ele não aparece direito como, tipo, sendo Loki até o final. Entendeu? E aí eu fico, tipo, cara, você é o mais inteligente de todos. Porque, assim, o Odin tava, tipo, as pessoas vão morrer em meu nome. Tipo, ele ia fazer a batalha, tipo, em cima de um solo que era consagrado pra ele. E ele ia falar, tipo, todo mundo vai morrer, o sangue vai vir todo pra mim. E aí o Loki tava, tipo, não, eu sou o deus do caos, quando existe caos eu me dou bem, tá ligado? Uhum. E eu tô tipo, você é o mais inteligente de todos. É, só que quem sabe quem mata ele? A Laura.
Ah, mano.
A Laura mata ele e aí depois ela morre. Entendeu? Assim.
As coisas se resolvem magicamente. E o Shadow mesmo, tipo...
Então, aí o final é que, tipo, o Shadow finalmente tem uma personalidade.
Depois de 600 páginas.
É. E aí ele ganha uma personalidade.
Esse é o tipo, presente dele.
Do Mágico de Oz. O que você quer? Uma personalidade. É, e aí ele vira essa figura que é tipo, eles passam o livro inteiro falando sobre tipo, ele é o rei da América, né? Ele vira essa figura que é tipo, o rei da América e consegue fazer o meio de campo entre os deuses antigos e os novos deuses. O que assim, talvez essa coisa que eu só li no resumo e ainda não ouvi no audiolivro seja na verdade a parte mais interessante, porque... Fala disso que você tava falando, onde, tipo, final fucking mente entram os humanos nisso.
Uhum.
É, onde é, tipo, sim, a gente tem essa mistura de, tipo, não, eu, não eu acredito em mim, eu acredito uhum. no meu poder. É, no entanto, a gente, tipo, idolatra os nossos celulares.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, quem nunca virou o Santo Antônio de ponta cabeça pra arranjar um namorado?
Sim, e... pulou três vezes pro São Longuinho.
Exatamente, pulou pro São Longuinho ou falou, putz, eu não vou passar embaixo dessa escada porque sei lá o quê, entendeu? Esse tipo de coisa e... E assim, tipo, na Irlanda, o negócio dos leprechauns é tipo, de fato, tem gente que deixa, tipo, uma bebida pra eles lá de fora de casa. Não, acho que cada país, cada lugar tem suas coisas. E assim, por exemplo, minha mãe, ela deixa um ovo pra Santa Clara toda vez que vai ter festa em casa pra não chover. Esse tipo de coisa. E eu gostaria, tipo, esse tipo de coisa onde as duas as coisas se misturam.
Uhum.
Onde é tipo, minha mãe deixa o ovo pra Santa Clara, mas ela também vai no tarô. E ela vai tomar passe no espiritismo.
Uhum.
E ela vai na festa de Iemanjá todo começo de ano no candomblé. E tipo, ela tem Instagram e adora.
Sim.
Sabe?
Mistura todas as coisas.
Tipo, isso sim eu acho interessante. E, tipo, o Shadow fazer essa ligação entre todo mundo nesse tipo de universo, eu acharia interessante, poderoso e blá blá. Só que, tipo, mano, isso acontece, tipo, na prorrogação do segundo tempo, entendeu?
Sim.
Acontece, tipo, no último pênalti.
Sim.
Eu fico, putz, amigo, cara, por que eu ouvi 20 horas disso, entendeu?
Sim.
Gente, desculpa, eu amo Neil Gaiman. Assim,
mas não deu. Não foi dessa vez.
É, não foi dessa vez, desculpa mesmo.
Mas eu acho saudável existirem coisas de autores que a gente não gosta. Tipo, dos autores que a gente gosta existirem coisas que a gente gosta menos. É bom dar uma...
Exatamente, sabe? Ninguém é perfeito, né?
Exatamente, dá uma balanceada. Mas acho que é isso então, né?
Ai, graças a Deus, tá ótimo, 46 minutos.
Isso. A gente tem e-mail.
Uhul.
É a volta de Tayane.
Aê, Tayane!
Saudades. Já começa com oi, meninas, tudo bom? Depois de muito tempo, finalmente estou aqui outra vez. Quando vocês divulgaram que iriam falar sobre Neil Gaiman, eu pensei, meu momento de mandar um outro e-mail. Eu não li tudo dele, mas tudo que eu li, eu amo. Estarei comentando sobre Stardust, pois infelizmente não li Belas Maldições.
Nem eu.
vamos lá. Sobre o subtítulo da tradução, O Mistério da Estrela, opinião impopular. Eu gosto. Tem um queijo breguice que me deixa muito feliz e satisfeita. Estou escrevendo esse e-mail antes de ter terminado de ouvir o episódio, então talvez eu me precipite aqui. Mas uma tristeza que eu tenho em relação ao livro é que no filme a mãe, apesar de nem aparecer muito, era legal e ajuda ao filho. E no livro ela é tal como os irmãos, meio doida. Uma coisa louca enquanto estou ouvindo vocês é que eu não lembro de nada, pois eu li o livro e vi o filme há eras. E aí, ouvindo agora, eu sinto que gostei mais do filme. Isso é muito minha cara, tipo... Eu li o livro depois de ter assistido o filme... E eu gostei do livro, mas, tipo, eu não sei, eu tenho muito mais carinho pelo filme, eu acho que ele funciona melhor.
Então, eu também, eu li depois de ter visto o filme, e eu acho que a questão não é nem se eu gostei mais de um, mas de outro, porque eu acho que tem momentos e momentos.
Uhum.
Por exemplo, o momento dos piratas lá, eu gosto mais do filme, mas tem, tipo, tem outras coisas que eu gosto mais do livro. Tipo, o final, deles reinando juntos, eu gosto mais do livro. A questão é que eu acho que, tipo, na minha memória ficou uma impressão muito maior do filme do que do livro. Então, toda vez que eu penso primeiro nas coisas do filme, e aí eu tenho que cavucar ali pra achar.
Pra saber se eu lembro de alguma coisa. É, minha realidade é que eu quero romance e é isso. E também o Capitão Shakespeare, um dos personagens que eu mais gosto, mal aparece no livro e não tem nenhuma importância especial pra história. Isso me parte o coração, realmente, gente. Shakespeare foi a melhor e maior adição desse filme. Entretanto, o livro explora mais as camadas das personagens, deixando elas mais interessantes. E é escrito pelo Neil, que por si só já me deixa maravilhada. Nesse ponto, eu sinto que amei mais o livro. Não lembro. Ah! Adorei que vocês falaram que o pai do Tristan transa com uma mulher acorrentada. Lembro que quando eu li o livro, eu fiquei... Não, tá errado isso aí. Gente, eu sempre não lembrava disso.
Transa com uma mulher acorrentada e vai embora.
Ele
tá tipo, não, fica aí de boa.
Exato. É a mesma alegoria que vocês fizeram e não devem lembrar agora. É isso, vocês são demais e esse é o melhor podcast que existe. Beijos!
Yeah. Gente, falando em e-mail, eu li um comentário, alguém avaliou a gente no iTunes. Deu 5 estrelas, mas eu
acho que é
não, ela... ela falou que tava gostando muito, mas que tinha episódios não disponíveis pra ela. Eu dei uma olhada, eu peguei o celular da minha mãe e do meu irmão e, tipo, dei play em todos os episódios e tava tudo ok.
Uhum.
Então, assim, gente, se vocês tiverem episódios não disponíveis, tenta desassinar e assinar de novo, que eu acho que funciona, porque teoricamente tá tudo bem,
sim. É que tem algumas coisas também quando faz essa transição de plataforma, que enfim, né? Que é que nem na época que o Spotify excluía os episódios mais antigos pros novos entrarem.
Assim, tem umas coisas disso que, assim, não está em nossas mãos.
Exato, que não tem nada que a gente possa fazer.
Tem só que, tipo, os deuses
abençoarem. Exato, chama os deuses da mídia.
Curupira, abençoa, bem. Mas... Saci, vem cá dar uma força.
Mas se vocês quiserem fazer como a Tayane, escrever pra gente sobre o seu episódio preferido, sobre algum que você não gostou, qualquer coisa que vocês quiserem contar pra gente, manda um e-mail lá pro quartaparedepodcast@gmail.com.
Ou se vocês quiserem opiniões mais curtinhas, não é mesmo? Ou então ficar por dentro de coisas como, por exemplo, votação sobre os arcos do ano que vem.
Ataram.
Fiquem atentos no nosso Twitter, no @quartaparedepod.
Nós também estamos no Facebook, onde ocasionalmente a gente dá as caras pra falar com o tempo. Não, de novo, e é basicamente pra isso que a gente usa. Cola lá no facebook.com/quartaparedepodcast.
A gente tá também no site do podcast delas, por lá vocês ouvem, comentam, conhecem outros podcasts feitos por mulheres no www.opodcastdelas.com.br.
Se vocês quiserem fazer como nossa amiga lá dos episódios indisponíveis, por favor, ajuda nós deixando uma avaliação lá no iTunes, gente. De 1 a 5 estrelas, mais um comentário. Ajuda muito a gente a crescer, faz com que a gente apareça nos rankings, apareça para outros ouvintes. Então, mesmo que vocês não escutem a gente pelo iTunes, vocês podem ter acesso à conta, cria uma conta no iTunes, vai lá, entra, assina o feed, deixa uma avaliação, que isso ajuda demais o Quarta Parede a crescer.
Olha, eu acho que eu mudei a minha estratégia, Larissa.
Qual que é a sua
estratégia? Todo mundo tem que continuar avaliando, pelo amor de Jesus, não foi isso que eu quis dizer. É, mas eu acho que, assim, talvez a nossa estratégia seja a gente ir chegando no boca a boca até alguém que trabalha no iTunes Brasil, pra aquela pessoa colocar a gente no...
Faz muito sentido. Simples, achei direto.
Porque, assim, em termos de, tipo, avaliações e tipo, da força bruta, não tá rolando.
Não tá rolando. A gente vai, né, baby steps.
A gente vai na malemolê.
Na malemolê. Com quem que eu tenho que dormir pra isso aqui dar certo? Na semana passada, vocês já me chamaram de pervertida. Então, assim.
Gente, estou pronta.
E acompanhar nossas vidas pessoais, a gente também tá nas redes sociais, vocês podem me encontrar no @LarissaSiriane, Siriane se inscreve com S e tudo aí.
Eu estou no @AnaLivMS, Ana com 2 N's.
E semana que vem a gente tem nosso último episódio, vamos falar um pouquinho sobre o meu preferido, que é Lugar Nenhum.
Uhum.
Com a presença de Rodrigo Basso, lá do Leitor Cabuloso, estou muito animada pra gente gravar esse episódio, pra falar sobre esse livro.
100% feliz, eu amo esse livro, eu acho que talvez eu seja o meu favorito do game.
Maravilhoso, com certeza é o meu.
Preciso nem era pra ser um livro, né, você sabe.
Não, ele era pra ser um roteiro, exatamente. Que foi rejeitado, é tipo...
Aí eu fico pensando, gente, o Neil Gaiman devia escrever outro tipo aí, que ele deve fazer
também. Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem.
Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.